Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo começar por dizer que, de facto, é preciso notar esta suprema ironia do Chega a falar de manipulação de verdade. De facto, acho que é uma nota que fica de registro deste debate. Sra. Deputada Inês Sousa Real, eu, ao contrário da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, fiquei um pouco surpreendido com o discurso que aqui nos trouxe, por uma razão simples. Nós partilhamos até a posição pessoal sobre as touradas, portanto, estou à vontade nesse campo, mas considero, de facto, que aquilo que nós estamos aqui a fazer, este debate, não é um debate sobre a legitimidade das touradas, é um debate sobre a presença ou não do público nos espetáculos esportivos e nos espetáculos culturais. E, dito isso, como é óbvio, o Partido Socialista, aliás, até ao contrário do que diz a bancada do Partido Social Democrata, que a Sra. Deputada Fernanda Valês conseguiu fazer uma síntese impossível, quer respeitar as direções da Direção-Geral de Saúde, ao mesmo tempo que quer abrir as portas às pessoas nestes eventos, quando, curiosamente, é a Direção-Geral de Saúde que determina as regras para a não presença das pessoas nestes eventos. E, portanto, como a Sra. Deputada percebe bem, se nós não queremos ferir a integridade física dos touros, daqui falando especificamente das touradas e da posição que nós partilhamos, também não queremos sujeitar as pessoas que também têm direito à proteção da sua integridade física a serem eventualmente alvo de risco. E, portanto, como é óbvio, o Partido Socialista tem tomado uma posição que nos parece responsável, que é de permitir, aliás, desde dia 1 de junho, a realização de eventos culturais. Há hoje até, de hoje a 8, dia 7 de outubro, o primeiro jogo de futebol com a Seleção Nacional de Séniores Masculinos a poder ter adeptos no estádio. E, portanto, nós estamos paulatinamente a permitir, segundo os critérios da Direção-Geral de Saúde, a permitir que as pessoas possam regressar à sua vida normal e usufruir, na plenitude ou dentro do possível, aos espetáculos esportivos e aos espetáculos culturais. E, por isso, Sra. Deputada, a questão que eu lhe queria perguntar é se não lhe parece que esta atitude de precaução para não pôr em risco a saúde das pessoas e não pôr em risco a própria situação, a evolução da situação pandémica em Portugal, se não faz sentido que nós tenhamos, de facto, esta concertação com a Direção-Geral de Saúde, como temos vindo a ter até agora, e percebendo, obviamente, as dificuldades que são colocadas às associações culturais, esportivas, a todos os promotores de espetáculos culturais e desportivos, se não faz sentido, de facto, que nós possamos fazer este trabalho calmamente para não corrermos o risco de, em vez de estarmos a abrir agora,
então, chamar a atenção para o tema,
podemos, de facto, ter uma sustentação da atividade cultural e desportiva em Portugal, que acho que é isso que todos desejamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Inês Sousa Real. E sobre a sua intervenção e as questões que aqui coloca, eu gostaria aqui de abordar um aspecto que nos parece, de facto, aquele que é o aspecto principal relativamente à realização de um conjunto de atividades culturais e desportivas no nosso país, sejam elas de âmbito profissional ou amador, mas a importância que isto tem para a vida das pessoas, a importância que isto tem também para a vida, para a saúde e o bem-estar da própria população. O PCP tem vindo a colocar e exige, a epidemia da Covid-19 exige respostas de fundo a todas as questões estruturais e a que a situação impõe é a tomada de medidas de prevenção e mitigação da doença, nomeadamente no plano dos locais de trabalho, habitacional e dos transportes, fazer a todos os níveis a pedagogia da necessidade da proteção e promoção, a dinamização da atividade económica e social, cultural e desportiva, o lazer e o convívio, fundamentais para a vida, a saúde e o bem-estar. E aquilo que nós identificamos ao longo deste período e aquilo que nós consideramos que deve ocorrer é, de facto, cumprindo tudo aquilo que são as recomendações da saúde pública para a proteção da saúde de todos e para prevenir a epidemia e prevenir a doença, mas é importante que demos passos e que vamos avançando na retoma do conjunto das atividades culturais, na retoma do conjunto das atividades desportivas, nomeadamente um conjunto, sabemos os impactos que isto tem tido, por exemplo, no setor da cultura, e que tem levado um conjunto de trabalhadores e um conjunto de estruturas para extremas dificuldades. Sabemos também do impacto, por exemplo, que inúmeras coletividades, associações de bairro do nosso país têm tido de dificuldades concretas no seu dia-a-dia, mas também sabemos mais a importância que é, por exemplo, a realização de um conjunto de atividades desportivas para as crianças e jovens, em que estas coletividades e estas associações, muitas das vezes, são a única oportunidade destas crianças e jovens jovens poderem ter acesso ao desporto. O mesmo podemos dizer relativamente à cultura. E por isso a questão que lhe queria deixar, senhora deputada, e que lhe gostaríamos de colocar, que o PCP lhe queria deixar, era se
deputado,
para o
tempo.
PAN, vou terminar mesmo, senhor presidente, se para o PAN, de facto, não é importante, respeitando aquilo que são as recomendações, mas se não é importante retomar as atividades culturais, retomar as atividades desportivas para o bem-estar de todos nós, porque cultura e desporto fazem parte da
deputada,
nossa vida, fazem parte
obrigado.
Da nossa identidade e é um elemento essencial para o desenvolvimento, mas também para o bem-estar das populações.
Agora, para responder, Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, muito obrigada ao Sr. Deputado e às Sras. Deputadas pelas questões que nos colocaram. Sr. Deputado André Ventura, há uma questão que desde logo importa ficar clara. Perguntou-nos de que lado é que estamos e, para nós, que fique bastante claro, do seu lado é que não estamos certamente, porque há muito mais que nos afasta do que apenas a tauromaquia do ponto de vista ideológico. E, portanto, não é este único e exclusivamente o tema em que nos distanciamos, mas uma coisa é certa, Sr. Deputado. Vir falar de questão de imagens que possam estar de alguma forma manipuladas quando existem várias imagens, várias denúncias em relação a esta matéria, mais do que esclarecidas, poderíamos falar-lhe, por exemplo, ouvir aqui falar do Avante, poderíamos falar do próprio Congresso do Chega, em que as normas sanitárias não são respondidas. O PAN não se tem furtado àquilo que é não só questionar o Governo, como também apresentar propostas para o país. E aqui respondo-lhe a si, como também respondo ao Sr. Deputado e às Sras. Deputadas, em que efetivamente o PAN tem contribuído em matéria de saúde pública com medidas concretas, quer no orçamento suplementar, quer neste orçamento que estamos aqui em cima da mesa a negociar. Agora, apesar disso, há algo que os senhores deputados aqui se furtaram hoje de comentar. É que há, de facto, aqui uma fiscalização que não foi feita a esta atividade tauromáquica, há um incumprimento claro das normas da Direção-Geral de Saúde e que, portanto, os senhores deputados e as senhoras deputadas, mais uma vez, ignoram e passam por cima. Já nos vêm habituando a que se fechem os olhos ao sofrimento animal, que cedam ao lobby da tauromaquia, agora que cedam à saúde pública e é uma preocupação que não podemos furtar-nos a, de facto, trazer a este debate, isso já nos parece manifestamente incompreensível. Respondendo também à senhora deputada, evidentemente que em concertação, e respondendo também ao senhor deputado do PS, que em concertação com a Direção-Geral de Saúde, é fundamental que gradualmente se retomem as atividades. Atividades como precisamente o desporto, nas coletividades, a prática de áreas que sejam saudáveis para as nossas crianças e jovens. Agora, que uma atividade beneficie de uma exceção, em detrimento, por exemplo, do desporto que ainda não tem regras, isso é que para nós é manifestamente incompreensível. É neste contexto absolutamente excepcional privilegiar mais uma vez uma atividade que não é consensual na nossa sociedade, que põe em causa os valores humanitários do nosso tempo
e pior, terminar.
Vem agora pôr em causa a saúde pública de todos. Se a vós isto não vos incomoda, a nós incomoda-nos profundamente e não nos calaremos em relação a isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, a última declaração política, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O país e o mundo vivem hoje uma das maiores crises de que há memória. Uma crise sanitária provocada por um inimigo invisível que provoca doença e morte de forma devastadora e indiscriminada. Como consequência da crise sanitária, atravessamos uma devastadora crise social e económica. Após um período económico e financeiro histórico no país, onde o investimento público e privado cresciam, o desemprego descia para valores mínimos e o déficit da República apresentou em anos consecutivos os melhores desempenhos em democracia, o país bate-se, tal como o mundo, com milhares de desempregados e com milhares de empresas em falência ou em grandes dificuldades. Urge, portanto, rapidamente traçar um caminho para a recuperação de Portugal, além do combate à pandemia, como é evidente. O Primeiro-Ministro António Costa foi já muito claro quando afirmou que o caminho correto e a seguir não seria o da austeridade, com o aumento da carga fiscal, com cortes nos salários e no investimento público, como a direita portuguesa protagonizou ainda há pouco tempo. Não, não será assim e não é esse o caminho. O Primeiro-Ministro, desde cedo e desde logo, percebeu que o caminho teria de ser outro. Que seria importante salvar as empresas e salvar os postos de trabalho, mobilizando recursos financeiros, sobretudo europeus, para esse efeito. Bem sabemos que não tem sido fácil numa Europa com líderes tão diferentes e com uma visão tão distinta. Mas respeitamos, naturalmente, esta forma diferente. No entanto, a Europa e os seus líderes demonstram estar à altura dos desafios que temos pela frente. Ontem mesmo, em Lisboa, foi apresentado um importantíssimo plano de recuperação e resiliência e a Presidente da Comissão Europeia afirmou que, para dar resposta à crise, foi possível alcançar um acordo a 27 que mobilizará recursos de uma magnitude sem precedentes, dizendo e afirmando, em bom tom, que Portugal foi e é um parceiro-chave neste trabalho. Nos próximos anos, Portugal terá à disposição perto de 60 mil milhões de euros, se tivermos em conta todos os mecanismos e instrumentos de apoio. É muito dinheiro, entre subvenções a fundo perdido e empréstimos que podem ser usados em todo ou em parte. Absolutamente fundamental é aplicar bem este dinheiro. E se assim for, podemos e devemos mudar a face do país para melhor. Um país mais qualificado. Um país mais qualificado e com melhores empregos. Um país com empregos mais bem pagos. Um país com empresas mais competitivas. Um país com uma economia mais resiliente, mais verde e mais digital. No próximo dia 15 de outubro, o Primeiro-Ministro apresentará em Bruxelas o Plano de Recuperação e Resiliência para Portugal, onde destacarão, como já foi anunciado, o investimento na qualificação, o investimento na inovação, o investimento na reindustrialização, o investimento na administração pública, o investimento na coesão territorial e o investimento nos cuidados aos mais velhos. Ganha aqui importância e destaca-se a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal, desenhada pelo professor António Costa e Silva. Importa também, desde já, agradecer publicamente ao professor António Costa e Silva pelo esforço, pelo trabalho, dedicação e empenho que emprestou com o seu saber a esta causa de forma totalmente desinteressada. Um documento importante que resultou do contributo de muitos num amplo debate aberto e público, que contou com a participação de múltiplos cidadãos, associações, confederações, autarquias, empresas, universidades, centros de investigação, sindicatos e um conjunto muito vasto de outros organismos. Este grande debate é só por si demonstrativo da grande mobilização e do grande interesse dos cidadãos e das instituições em contribuir para o futuro do país e para a recuperação económica e social. Temos todos uma grande responsabilidade, mas em simultâneo uma grande oportunidade para reinventar o país e para renascermos mais fortes. E é esse um papel que cabe a todos nós, sem exceção. A toda a sociedade portuguesa e, por maioria de razão, a todos os partidos políticos com assento parlamentar. Portugal e os portugueses jamais nos perdoariam se, em cima de uma crise sanitária devastadora, de uma crise social e económica terrível, acrescentássemos ainda uma crise política irresponsável que só viria a contribuir ainda mais para a degradação das circunstâncias atuais, adiar ou até mesmo colocar em causa a recuperação do país. Cada um, dentro do papel que lhe foi confiado pelos portugueses, tem de assumir as suas responsabilidades, colocando, acima de tudo, o interesse nacional de Portugal e dos portugueses, agora e nos próximos anos. É isso que os portugueses nos exigem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há três inscrições 4 inscrições por perguntas. Sr. Deputado, pretendo responder duas. Muito obrigado.